onde é que tu vais?
Eu tô indo malhar.
Malhar? Que história é essa de malhar?
Eu tô indo na musculação, a meu muque, tu acha que eu sou fraco?
Acho que eu vou fazer esse negócio de masculinização também, ô.
Que masculinização o quê, seu Banza? É musculação!
Universidade Federal de Santa Catarina apresenta... A Malhação. Maromba, o fenômeno da musculação. Abdominal, não será igual agachamento,
barra, supino, flexão, malhação. As atividades físicas estão cada vez mais incorporadas ao nosso cotidiano. O sedentarismo é hoje o inimigo número um de quem deseja saúde e boa forma. Atualmente, os exercícios mais procurados são os que oferecem bons resultados em pouco tempo. Dentre eles, a musculação. O nome vem do efeito mais evidente, que é a tonificação e aumento da massa muscular, obtida através do treinamento com pesos. O professor de Educação Física, Marcelo José Elias, explica resumidamente como ocorre o aumento da massa muscular.
O aumento da massa muscular, fisiologicamente falando, é o seguinte. Assim que você faz um trabalho muscular com uma carga média, o que acontece? A musculatura incha, os vasos se dilatam, tá? E surgem micro rupturas na musculatura. As moléculas de proteína é que vão fechar esses vasos, inclusive o ATP, junto com a fosfocreatina. Com isso, né, há o aumento da massa muscular.
A série de exercícios, assim como a quantidade de peso e o número de repetições, dependem do objetivo de cada pessoa. Esses objetivos podem ser competições, preparação de atleta, de outros esportes, reabilitação do corpo, prevenção de doenças. Mas a grande maioria das pessoas que procuram um esporte tem um único objetivo, estética. A tonificação do corpo na busca do famoso corpo sarado.
Eu malho pra ficar bonito, hein? Eu malho pra ficar mais bonito.
Pra aumentar a minha autoestima, melhor me ter e me sentir bem.
Eu malho porque é importante fazer uma atividade física e também porque dá um resultado legal.
Pra ficar sarado.
A gente se vê num ambiente onde todo mundo é mais malhado, vamos dizer assim, né? Então a gente procura sempre ter um corpo o melhor possível.
Vamos lá, pessoal! Força! Força nesses músculos! Vamos lá! É um, dois, três...
A história da musculação é muito antiga. Um bom exemplo são as escavações na cidade de Olímpia, onde foram encontradas pedras com apoio para as mãos. Segundo os historiadores, essa é uma evidência clara que os atletas da antiguidade treinavam com pesos. Temos também as estátuas gregas e as pinturas de Michelangelo na Capela Sistina, mostrando preocupação à estética corporal já naquela época. Paredes da capela funerária do Egito relatam há 4.500 anos homens levantando pesos na forma de exercícios. Conta a história que Milon de Crotona, que viveu entre 580 e 500 a.C. e foi 6 vezes campeão dos Jogos Olímpicos, treinava com um bezerro nas costas. À medida que o bezerro crescia, também crescia a força e os músculos de Milon. O nome da cidade de Milão é em sua homenagem. No final do século XIX, os atletas da musculação, tanto os fisiculturistas como os levantadores de peso, tinham as atenções voltadas para o circo, onde eram apresentados como os homens mais fortes do mundo. Desses atletas, destacaram-se Eugene Sandow e Louis Attila. Attila, em 1887, recebeu do príncipe de Gales uma estatueta cravejada com 36 diamantes, tornando-se muito famoso. Em consequência disso, pessoas de todo mundo viram na prática da musculação uma forma de enriquecer. Ginásios foram abertos por toda a Europa, na época, o berço dos homens fortes.
Vamos transformar essa preguiça em músculo!
A primeira competição relatada, a qual o atleta exibia seu músculo desenvolvido, aconteceu em 1901, em Londres. Foi o chamado o físico mais fabuloso do mundo. O evento contou com 156 atletas e o vencedor foi William Murray. Entre os jurados estava Arthur Conan Doyle, o famoso escritor de Sherlock Holmes. O idealizador do evento, o alemão Eugen Sandow, foi um dos grandes nomes da musculação.
Em 1867, tornou-se o ídolo do esporte e por 30 anos o físico dele foi considerado o mais perfeito do mundo.
Como treinador, criou aparelhos de musculação, aperfeiçoou antigos e foi um grande defensor do ensino de educação física nos colégios. Foi talvez o primeiro personal trainer da história, pois era professor particular dos reis Eduardo VII e George V da Inglaterra. Ele era ousado, em uma competição inovou usando uma simples sunga. O normal era os musculosos usarem peles de leopardo. As mulheres presentes foram ao delírio.
Veja no próximo bloco, benefícios da musculação e os fatores importantes para o êxito no esporte.
Benefícios da musculação.
Vou lhe dizer, é bom malhar, dançando com gera, você vai...
O professor Marcelo lista os principais benefícios da musculação para a saúde.
Principais benefícios da musculação: primeiro, aumenta a resistência física, aumenta a circulação sanguínea, maior resistência cardiovascular e cardiorrespiratória, como prevenção para algumas doenças, como diabetes, osteoporose, prevenção nas varizes.
O treinamento com pesos também é a maneira mais eficiente para aumentar a força muscular, a densidade dos ossos e a flexibilidade do corpo. Músculo forte reduz a chance de lesões provocadas por outros esportes, melhora os problemas de postura e diminui as dores lombares.
As articulações são fortalecidas e o cérebro oxigenado.
Porém, nunca poderemos falar em sucesso total na musculação sem analisarmos três aspectos fundamentais: genética favorável, treinamento adequado e boa alimentação.
Um, dois, três, vamos lá! Tá pegando bem aí, ó! Eu quero ver esses músculos aparecendo em vocês, tá muito fraco!
Pessoas que treinam com a mesma intensidade nunca terão o mesmo desenvolvimento muscular. Isso porque o fator genético influi muito nesse processo. O técnico em musculação, Gilmar de Souza Franco, fala sobre a importância desse fator.
A genética é o fator principal na musculação. Sem o fator genético, nós não teríamos hoje em dia grandes competidores como o Arnold Schwarzenegger. Não teríamos também o caso do Ronnie Coleman, né, que é um grande campeão mundial, Miss Olympia atual da IFBB. Então esse é o fator principal, genética na musculação, não consegue separar.
A quantidade de hormônios, de glóbulos vermelhos e de fibras no músculo esquelético são os principais determinantes no desenvolvimento muscular.
Vamos lá, tá pegando bem aí, ó, eu quero ver esses músculos aparecendo em vocês, tá muito fraco!
Outro fator importante para um treinamento com peso eficiente é a execução correta dos exercícios. Boa postura, peso adequado, equipamentos bem projetados, execução com perfeição. São elementos indispensáveis para evitar lesões como tendinite, distensões nos ligamentos e nas articulações e problemas de coluna.
O técnico em musculação, Gilmar Franco, explica o problema do excesso de carga.
A carga só irá adiantar caso você esteja realmente executando esse exercício corretamente. Porque uma maior carga, você estressa seu corpo. Se você estressa seu corpo inadequadamente, você vai prejudicar alguns órgãos, por exemplo, das articulações, que isso aí não vai ser benéfico para você no futuro.
Toda academia deve ter um bom profissional de musculação para monitorar o treinamento dos alunos. Uma alimentação adequada, assim como os outros fatores, também é fundamental para ter bons resultados na atividade. Porém, é preciso fazer uma observação. Uma nutrição apropriada para o treinamento com pesos não significa ausência total de gordura nas refeições. Quantidades mínimas de gordura são necessárias, pois participam na fabricação da testosterona. Esse hormônio auxilia o processo de tonificação muscular. Então, qual a alimentação adequada para a prática da musculação?
Chocolate, pizza, nem pensar, porque agora é hora de malhar.
A nutricionista Carla Medeiros explica.
Em relação ao nutriente que vai utilizar, é mais importante dar ênfase ao carboidrato e à proteína, mas a alimentação saudável, balanceada em vitaminas, minerais, fibras, até mesmo gordura, que a gente precisa de um mínimo de gordura no dia inteiro, só que uma ênfase mais especial para proteína e carboidrato, também em relação aos horários, antes e depois do exercício, esses alimentos, esses nutrientes importantes. E essa quantidade de proteína e carboidrato e dos outros nutrientes é bem individual. Não tem como recomendar para todo mundo a mesma quantidade de proteína. Isso depende da idade, do sexo, da composição corporal, ou seja, o quanto ela tem de gordura, e para saber daí o quanto vai precisar de calorias no dia inteiro. E assim é o básico.
A malhação faz bem ao coração, o corpo fica igual.
Veja no próximo bloco, Em Verdade sobre a Musculação.
Mas bem ao coração, o corpo fica igual violão abdominal. Não será igual. Vamos cair na malhação!
Em Verdade sobre a Musculação.
Vou lhe dizer, é bom malhar.
É muito comum ouvirmos comentários do tipo:
ai, mulher que faz musculação fica com corpo de homem, né?
Ou o quê?
Ah, os velhinhos são muito frágeis pra fazer musculação.
Ou ainda:
cuidado, cara. Se você treinar com muito peso, pode fazer mal pro seu coração.
Esses são os principais mitos do esporte, em verdade falados há muito tempo, que vários estudos científicos têm derrubado.
Vamos lá, pessoal. Força! Força nesses músculos. Vamos lá. É um, dois, três.
O medo de ficar exageradamente musculosa sempre afastou as mulheres da musculação. Pesquisas do Centro de Estudo em Ciências da Atividade Esportiva da Universidade de São Paulo comprovam que esse medo é infundado. Mesmo que as mulheres treinem com a mesma intensidade que o homem, elas nunca terão o mesmo desenvolvimento muscular. Fatores biológicos explicam essa afirmação. A mulher tem 100 vezes menos testosterona que o homem e, em média, sua massa muscular é 20 vezes menor. Nas mulheres, o músculo apenas substitui os espaços deixados pela gordura, dando consistência firme e sustentação à pele. Mulheres com corpo masculinizado são geralmente usuárias de anabolizante. Um outro engano é achar que o treinamento com pesos pode ser prejudicial aos idosos. A cada década, o peso de uma pessoa aumenta 4%, a massa muscular diminui 5% e a perda de massa óssea pode chegar a 17%. Uma pessoa sedentária aos 80 anos tem metade da massa muscular que tinha aos 30. Resultado? Quedas e fraturas, dificuldade para executar as atividades diárias e propensão a doenças como osteoporose. A musculação é a única atividade capaz de reverter esse processo. Pesquisas da Universidade de São Paulo comprovam que idosos que caminham ou pedalam, por exemplo, têm a mesma quantidade de massa muscular que alguém que não faz exercícios. Isso comprova a eficácia da musculação. Em 4 semanas de treino, um idoso pode aumentar a força em até 220%. O praticante Hamilton Continho dos Santos, de 56 anos, é um dos que cuidam da saúde através da musculação.
Gosto de fazer musculação porque é muito importante para a minha saúde. Eu estou com 56 anos e, graças a Deus, me tenho assim uma boa resistência. Eu treino muito bem e me sinto muito bem. E acredito também que, a partir dos nossos 30 anos, como o nosso corpo começa a morrer, a musculação faz com que nós endurecemos nossos músculos e nos dá uma maneira para viver, né?
Pegando bem aí, ó, eu quero ver esses músculos aparecendo em vocês, tá muito fraco. Que isso, vamos perder essas gorduras, vamos lá, força!
A saúde do coração é um assunto discutido em todos os esportes. Na musculação, não poderia ser diferente. O cardiologista Arthur Erdi fala sobre o mito da musculação em relação ao sistema cardiovascular.
Antigamente acreditava-se que exercício muscular resistido, né, seria uma sobrecarga para o coração, mas isso foi através de pesquisas, através de treinamento em pessoas, principalmente cardiopatas, foi visto que, na verdade, a musculação, ela se reverte em benefício a partir do momento que ela melhora atrofismo, né, muscular, melhora a capacidade da pessoa de realizar tarefas, e sem, na verdade, sobrecarregar do ponto de vista prejudicial ao coração.
Tu viste isso?
É, né? Pensei que outro cara lá fazia com o bezerro.
Que doido, né?
O curso de jornalismo apresentou Maromba, o fenômeno da musculação. Produção, Mariana Inkel. Interpretação, Michael Stelling, Pedro Henrique Carvalho e Vanessa Klasen. Supervisão, Eduardo Medici. E técnica, Rato e Alcides. Março de 2002.